muito prazer, estou de volta, o Cristo em Casa, revendo você, meu grande amigo, pastor Eliel do Carmo, nosso grande companheiro também, pastor Anésio Sarmento, ladeados aqui que estamos, pelo nosso deputado estadual Fábio Silva e pela Ana Grace Sulamita, as meninas aqui do Cristo em Casa, e todos nós, aprendendo um pouco, desfrutando do talento na mesa de som do André Luiz e do Haroldo Guimarães. Você ouvinte em todo o mundão, via internet, Deus abençoe. Tomara que a gente consiga ser útil na reflexão da palavra de Deus nessa noite. Falando um pouco a respeito do modo de abençoar os filhos de Israel, a bênção sacerdotal, que aliás difere, a bênção sacerdotal está aqui, a orientação que Deus dera para que os sacerdotes abençoassem o povo de Israel. A bênção apostólica é aquela bênção que o apóstolo Paulo, praticamente em todas as suas cartas, termina. Senhor, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam convosco e tal, não é? Então existem duas bênçãos, a sacerdotal, que é aqui a bênção em Números, capítulo 6, versículo 22 ao 26, que é o que vamos ler. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Versículos 22 ao 26, capítulo 6 do livro de Números. Eu já vi muito pastor trocando isso, pastor que é chamado a impetrar a bênção sacerdotal, e chega lá a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, essa é a bênção apostólica. Quase todas as cartas do apóstolo Paulo, ele termina assim. Se alguém chamar você para impetrar a bênção sacerdotal, é essa aqui. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então, é uma coisa mínima, mas não cabe, não custa esclarecer. E aqui, me vem a lembrança, a importância que nós temos como servos do Senhor, sacerdotes dele. Todos nós somos sacerdotes, todos nós somos apóstolos, e quando teve essa epidemia, porque teve um tempo atrás, agora parece que diminuiu um pouco isso, mas alguns líderes evangélicos não se contentaram com o título de pastor, acharam muito secundário, muito subalterno. Pastor já não servia mais. E, excetuando-se só as igrejas, por exemplo, presbiterianas, que sempre tiveram a figura do reverendo, não é? Reverendíssima. E isso é histórico na igreja presbiteriana, uma igreja extremadamente séria, que traz isso, reverendo. Então existia o pastor e o reverendo. E as figuras que a Bíblia traz do bispo, do presbítero, do diácono e do apóstolo. Nós todos somos apóstolos. Se somos pregadores do Evangelho, nós somos apóstolos. Mas aí criou-se uma coisa extremamente inútil na minha visão, totalmente boba, totalmente desnecessária, sem efeito prático nenhum. Aí criou-se uma hierarquia eclesiástica no mundo evangélico. Agora tem o apóstolo, o bispo, o pastor. E na maioria das igrejas que tem o título de apóstolo, a figura do pastor é para servir cafezinho no gabinete. E aliás, eu não sei como é que um homem que se deixa intitular pastor se sujeita a uma coisa dessa. Porque o pastor deve ser segundo o coração de Deus. É o título. Mas agora houve essa modernidade, assim como toda esposa de pastor virou pastora. Sem entrar aqui no mérito, a pastora fulana, pastor, eu particularmente não reconheço isso. Não reconheço. Eu tenho 64 anos no Evangelho, 40 dos quais como pastor, não consigo reconhecer isso. Mas não quero me deter nesse detalhe. Apenas quero mostrar que houve uma modernidade. E nós somos apóstolos, nós somos sacerdotes do Senhor. Nós todos que somos pregadores do Evangelho. Claro que, se você leva para a literalidade, a um chamou para apóstolo, outro para doutor, outro para médico, aí entra outro. Mas quando você condensa tudo e faz a postura de pregar o evangelho por toda parte, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, nós acabamos sendo. A figura do pastor, ela é ímpar. Ímpar. Então você que está ouvindo agora, muitas vezes se intimida pela ausência de um título e você se esquece que na essência você é um abençoador de pessoas. Você não precisa estar debaixo de uma hierarquia qualquer ou de um título qualquer, de uma investidura qualquer, de um título, para você se tornar um abençoador de pessoas. Você é um abençoador. De repente eu estou falando agora para uma pessoa pobre que não tem o que comer, analfabeta que não sabe ler ou escrever o nome, mas é serva do Senhor, ela é um apóstolo do Senhor. Eu só consigo entender a Bíblia assim, depois de lê-la, de trás para frente, inúmeras vezes já perdi a conta. Então, o que que acontece? Nós temos uma geração hoje, e eu fico ouvindo às vezes os pedidos de oração aqui no próprio Cristo em Casa, o que tem de gente que pede oração é uma festa. Quando eu penso que nós é que temos que orar. Nós já somos abençoados. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, e eu me lembro disso exatamente agora aqui, o primeiro capítulo que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, me chama a atenção aqui agora. No versículo 3 do capítulo 1 da carta que Paulo escreve aos Efésios, ele diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, se você está ouvindo Cristo em Casa agora, você é um servo do Senhor, você já é abençoado com todas as bênçãos espirituais. Pode ser que você não tenha todas as bênçãos materiais, mas as bênçãos espirituais advêm a todo aquele que recepciona o Espírito Santo de Deus no seu coração. E ela não vem num processo um pouco abençoado hoje, amanhã um pouco... Porque tem umas teses, é o processo da justificação, o processo da santificação, e aí vem aqueles enredos, aqueles passos paulatinos, não é? Quando você... E aí entra também uma discussão do Espírito Santo, não é? Recebestes, pois, o Espírito quando foste batizados, quer dizer, aí entra uma discussão teológica que os teólogos batem cabeça e nenhum deles chega a conclusão nenhuma. Então, aqui diz para nós, Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, que nós já somos abençoados com todas as bênçãos. Quem é abençoado com todas as bênçãos tem bênção para dar. Entende? Então, eu acho que tem uma geração hoje de gente que só vive pedindo bênção, 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 oração, 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 na van, na inútil, na insípida, na completamente equivocada pretensão ou imaginação de que bênção, de que oração, de que pedido de oração, essas coisas vão eliminar da vida dela, pessoas, problemas da vida. E não vão. Você pode ter bênção, pode pedir oração, pode orar, pode jejuar. Os problemas da vida só vão terminar quando você parar de viver. Eu não sei se eu estou te falando alguma novidade. Será que eu falei uma novidade? É mesmo? Será que eu surpreendi alguém com essa frase? Repito, os problemas da vida só vão terminar quando a vida terminar. Será que eu falei agora, é mesmo, é? Ah, eu não sabia. Será que eu surpreendi alguém com uma verdade tão primária dessa? Alguém tem essa dúvida, não tem essa certeza? É inconcebível acreditar isso. Então, o pedido de oração hoje é equivocado. Eu parei com esse negócio de pedir de oração lá na minha igreja. Parei, porque eu sei, sem pedir, ó. Peço oração para o meu filho, não sei o quê. Peço oração para o meu marido, não sei o quê. Peço oração para o emprego, não sei o quê. Só tem isso na igreja. As pessoas estão acreditando, porque a pregação do evangelho é errada, equivocada, induz ao erro. E eu também não estou perguntando, estou afirmando isso. Eu estou afirmando isso. Diga para todo mundo que eu disse isso. Por favor, quem não estiver ouvindo é melhor. O pastor Sérgio de Andrade falou isso. A pregação do evangelho no Brasil é equivocada, ilude, induz a erro, em grande parte, claro que eu não estou generalizando. Ai de nós se tivesse. Aqui mesmo, pelo Cristo em Casa, você ouve pastores extraordinários. Eu ouço todo dia. Quando estou preparando aqui o A Noite Não Para, fico ouvindo. Todos eles. Então, é preciso que você que está agora aí no hospital... Olha que coisa, o evangelho ele é meio, é loucura para os loucos, né? A Bíblia mesmo fala que a palavra de Deus se torna loucura para muita gente. Você está no hospital agora, carecendo da bênção de cura, que é uma bênção específica, quase que, porque cura não é material, mas como se fosse material, que é o corpo físico, essa matéria. O que é cura divina? É cura da matéria, então é material. Você que está agora numa situação adversa de saúde, você é um abençoador nato. Você pode abençoar as pessoas que estão do seu lado. Você não pode ser aquele capengazinho, entendeu? Porque você precisa de uma bênção material, mas você já tem sobre você a plenitude da bênção espiritual. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está aqui. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas, não falta nenhuma, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Não falta uma. Pode faltar a bênção material da saúde, o emprego, o marido parar de beber. Pode. Acha que pode? Claro que sim. O que eu quero dizer com isso, está aqui, o Números. Vós abençoareis os filhos de Israel, dizendo, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Você agora pode estar maior estado de debilidade qualquer, se não for uma debilidade espiritual, você tem toda a autoridade para abençoar a pessoa que te ouve. Mas pastor, estou aqui entubado, mas eu estou lúcido. Se é que existe entubado, eu acho que não existe isso. Entubado tá, não pode estar lúcido. Mas, de modo geral, estou aqui no hospital, na UTI, mas estou lúcido. É? Você pode abençoar o médico que chega aí, a enfermeira que chega aí, o teu vizinho de enfermaria ou de UTI. Impressionante. Não parece um absurdo isso? Mas as coisas de Deus parecem loucura para os sábios entendidos do mundo aí. E aí você deixa de exercitar um potencial. Está lá, vós sois, Pedro dizendo lá, a nação santa. Vós sois o sacerdócio real. Vós sois a geração eleita. Vós sois o povo adquirido para abençoar as pessoas. Anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que, que é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Em última análise, é abençoar a pessoa. É um negócio colossal. Não pensa você que eu estou no evangelho porque alguém me convenceu com papinho, com pregaçãozinha de conversa fiada, com sal grosso. Essas bobagens. O evangelho não convence a quem pensa com o negócio de sal grosso, água não sei aonde, Rio de Jordão e lenço ungido. Não. Isso não. Eu sou convencido pela nobreza do evangelho. Ele é colossal. E o evangelho está lá, o salmista diz isso. No Salmo 138, versículo 4. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. O evangelho, a igreja evangélica está cheia de gente pobre, analfabeta. Por que o evangelho é pregado para isso? Porque quem é que se deixa? Qual é a pessoa lúcida? Qual é a pessoa que pensa? Qual é a pessoa minimamente inteligente que vai acreditar que botando a mão num carro, Deus vai dar um carro daquele para ela? Isso é uma enganação. E está cheio disso, porque o povo gosta de ser enganado, então tem quem engane. Aí está aqui, Pedro, 1 Epístola, capítulo 2, a respeito do sacerdócio espiritual, diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançais misericórdia. Vós sois... O que é isso? É abençoar as pessoas. Ou seja, você está credenciado, independentemente de estar investido num cargo eclesiástico qualquer, você é servo do Senhor, com seu coração creu, com a sua boca confessou que Jesus é Senhor da sua vida e Salvador da sua alma, você pode abençoar as pessoas. Para num posto de combustível, abençoa o frentista, abençoa o seu vizinho, abençoa o síndico, abençoa o porteiro do seu edifício, abençoa o seu chefe quando você chegar, quando você sair, Deus abençoe. E sabe o que é que acontece? A pessoa fica abençoada mesmo. Quando a bênção de Deus sai da boca do crente, sério, o camarada que é a quem é dirigida essa bênção, ele é beneficiado dessa bênção. Deus não é o nome, a palavra de Deus, quando é invocado, não é em vão. Então, de repente, você está aí agora. Eu sou um Zé à esquerda. Quanta gente querendo querer ser pastor hoje, o que tem de pastor aí que não sabe nada? Pessoas completamente despreparadas, sabe? Pessoas completamente sem chamado, ridículas, enfim, não tem qualificativo. Que se intitularam pastores, não são pastores aqui, nem em lugar nenhum. Tem um monte de pastoreco por aí, pastoreco, isso tem um monte. Assim como tem um monte de crenteco, um monte de igrejeca, tem um monte por aí. Pastor é segundo o coração de Deus, tá? Pastor é segundo o coração de Deus. E aí quando Pedro diz assim, apacentai o rebanho que está entre vós, não por torpe ganância, não por inveja, entendeu? Não como tendo o domínio e soberança do Senhor, mas servindo de exemplo ao rebanho, e quando aparecer o sovo pastor, então, você alcançará a incorruptível coroa de glória. Mas tem gente que pastoreia para ganhar dinheiro, porque o cara não tem o menor preparo, mas ele não quer se sujeitar ao pastor, aí abre uma lojinha e vai um monte de bobo atrás dele, está cheio, está infestado, mais do que carrapato tem nesse negócio aí, hoje. Está cheio. Denegrindo a figura pastoral para a sociedade, que acha que todo mundo é igual a essa galera aí. Então você, de repente, hoje, está mais quebrado do que arroz de terceira. Mas se com o seu coração você crê, e com a sua boca você confessa, em que pese você ser falho, cometer falha, eu também cometo. E vou te falar uma coisa, tem que ser muito bom para errar mais do que eu. Tem que ser. Para conseguir errar mais do que eu, você tem que ser muito bom, meu irmão. Mas tem um cara que não erra. É o Senhor Jesus. Esse é o cara, ele não erra. Então, se de repente você está em estado débil de saúde, mas você está envolto pela misericórdia do Senhor, abra sua boca. Abençoa a pessoa que ouve você. Abençoa. Se você não se desviar da sã doutrina, não permitir que tenha comichão no ouvido, e você levar a verdade pura como é, você abençoará a você mesmo e a todos que ouvem você, diz o apóstolo Paulo, e a todos que te ouvem, serão alcançados pela bênção que você fizer. Tanto é que Jesus ensinou aos discípulos, quando você chegar numa casa, desça paz naquela casa. Paz seja nesta casa. Se o dono da casa não quiser a paz, você vai embora e leva a paz com você, deixa ele com a treva dele lá. Deixa o trevudo com a treva dele, deixa ele. Isso quem ensinou não é o César de Andrade, não, isso foi Jesus. Chegando em alguma casa, deixa a paz na ficar. Mas se o dono da casa não quiser a paz, saia, vá embora e leva a paz com você, não deixa ela não. E aí o apóstolo Paulo diz assim, olha aí, Timóteo, é o seguinte, o que de mim você tem ouvido, confia-o a homens idôneos, que também sejam aptos a ensinar aos outros, porque o que você ouve de mim é preciosidade, não é para ensinar para qualquer porcaria desses camaradas, não. É assim, a Bíblia é assim, rapaz. Meu Deus, a Bíblia não conversa, não tem conversa fiada, não, meu irmãozinho. Sabia? Tem umas irmãzinhas que adoram uma conversa fiada. A Bíblia não concorda com conversa fiada, não, irmãzinha. Irmãozinho, a Bíblia repele, ela tem um verdadeiro, uma repulsa por conversa fiada. A Bíblia é para reis, para príncipes. Então você, nesta noite, pode abençoar a pessoa que está ao seu lado. Pode salvar a você e a todos que estão te ouvindo. Seja você, coloque em prática a potencialidade que você tem de abençoador. Não fique atrás de bênção só, porque Paulo disse, nós lemos aqui, você já é um abençoado com todas as bênçãos espirituais, capítulo 1, versículo 3 da carta de Paulo aos Efésios. E ainda que você careça, como eu, de uma série de benesses materiais, que todos nós precisamos ou disso ou daquilo, você é um servo do Senhor. Quando a sua boca abrir, meu irmão, minha irmã, a pessoa que ouve você tem que ser abençoado de alguma forma. Abençoa as pessoas. Não faça como o Tiago fala, temos que tomar cuidado, porque da mesma boca sai bênção e maldição, com a mesma boca louvamos ao Senhor e amaldiçoamos o irmão. Como é que pode a mesma fonte de água, salgada e doce, colocamos um freio a pena na boca do cavalo e com um freio a pena na boca dominamos sobre o seu corpo? Abra sua boca para abençoar, e a pessoa que lhe ouvir será abençoada. Queira-me bem, porque afinal de contas não custa tão caro assim. Deus abençoe, ore por mim, obrigado e amém.